vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia de novo, novamente para você. Bom dia para todo mundo. Tropa de Elite no seu rádio a partir de agora até as 8. Aumenta um volume, aumenta um ponto no volume. Aumentou. Já aumentou, China. Aumenta um ponto que você vai incomodar Javali e ainda vai incomodar Chico Pau Torto. Aí na central de abastecimento no bairro do Malhado, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Eu estou ao lado de Tony Café. E Tony Café já deu bom dia, mas eu vou dar bom dia para ele novamente, para ele me chamar de Marinho Santos. Bom dia, Tony Café.
Bom dia, Marinho
Santos.
Como é que foi seu final de semana? Foi beleza? Final de
semana massa. Então, ótimo.
Então pronto, vamos às manchetes de hoje aqui no Tropa de Elite.
Manchetar já, daqui a pouquinho a gente tem Vini Santana com notícias bombásticas, direto da simpática, gostosa Uruçuca. Nós temos ainda a participação de Edenildo Braga, trazendo tudo, bola rolando, bola dentro no Tropa de Elite. Ainda temos ainda Nath Almeida falando, Nath Almeida. Aí Souza Pina, direto de Itabuna. Pesquisa montada em Itabuna, apontando lá, eu vi. É, pesquisa, eu não acredito em pesquisas direcionadas. E ainda tem um Paulo José, direto de Camacan. Camacan, tá todo mundo com a rádio ligado, ouvindo Tropa de Elite. Nosso muito obrigado. Agora vamos à previsão. A previsão do tempo. Como é que tá o telhado da casa do Zé Mascate? O telhado do Pardal, vamos ver como é que tá. Alô, Tony Café, vem
tá comigo. Bonito hoje, né? O sol saiu bem em cima da casa dele, ó. Fez uma imagem bacana, né?
Ali ele vai pender pra casa do 19.
Ah, é?
É, vai chegar pertinho do telhado do 19, que é debaixo daquela torre lá, ó.
Sei. O 19 é amigo de Zé Mascate. É,
mora, Zé Mascate mora em cima. E o 19, aquele cara que comeu os quibes, os pastéis, todos da prateleira, lá em Aritaguá. 19, ele mora ali embaixo, ali daquela torre.
Ah, tá bom. Tá beleza, então. A previsão do tempo pra hoje, temperatura agradável em torno dos 22 graus. É, possibilidade de chuva 19%, umidade do ar 82%, ventos a 13 quilômetros para esta segunda-feira. É, clima e o tempo parcialmente nublado. Marinho Santos.
Beleza, que legal! Hoje tem sol na cidade mais linda do interior da Bahia. Agora vamos para as principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Vamos manchetar o Tropa Tony Café, vem comigo! Juiz de direito e empresário acusados de agiotagem em Porto Seguro, alvo de mandado de busca e apreensão. Ilhéus tem 377 candidatos a vereador para 21 cadeiras, indica concorrência de 17,13% para uma vaga. Olha, o hospital de base de Itabuna, no comando do presidente o Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe, investe em capacitação de alto nível em contratações públicas. Olha, Fernanda Silva, do PT, do Partido dos Trabalhadores, ex-prefeita de Uruçuca, retira candidatura a prefeita e lança apoio a Davi Farias. Só que o Davi Farias, o Ministério Público Eleitoral, pediu impugnação do registro de candidatura de Davi Farias. E aí, daqui a pouquinho, o Vini Santana direto de Uruçuca, ele fala no Tropa de Elite o porquê. E ainda, o CGU aponta falhas em projetos da Fiol, recomenda a revisão de contrato. Ladrão do Iguape foi preso pela Companhia 70, ouvido na 7ª Coordenadoria da Polícia Civil e saiu pela porta da frente liberado. Mais um box foi arrombado na central de abastecimento do bairro do Malhado. São estas as principais manchetes que serão notícias aqui no Tropa de Elite. A partir de agora, acorda. Acorda, Silvano. Silvano, acorda aí, velho. Acorda no Rio do Engenho. O mestre Roxinho tá com sua irmã no barco. Atenção, Aguinaldo Negrão. Aguinaldo Negrão também. Ele está vendo o barco do mestre Roxinho balançando. Balançando. Tá pescando? Tá fazendo o que no barco? A hora certa na cidade mais gostosa de se morar. São 6 horas e 11 minutos. Daqui a pouco, Tony Café vai querer vir de lá pra cá, viu? De Itabuna pra Ilhéus.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa. São 6 horas e 11 minutos. 6 e 11. Vindo do blog Agravo, essa notícia que um elemento de nome Ulisses dos Anjos. Ulisses dos Anjos tem um vulgo de banha ou pentes, considerado que está aterrorizando o bairro do Iguape e adjacências. Bairro do Iguape que tem um pelotão da Companhia 70. E esse elemento voltou a agir na cara do comando da Companhia 70 e demais órgãos de segurança pública. Segundo informações, Ulisses dos Anjos, o vulgo Banha ou Pentes, a última ação criminosa teve como alvo o Conselho Tutelar Norte, o qual foi furtado material de trabalho e a suspeita de danificar documentos. O meliante, praticamente sócio já da Delegacia de Polícia Civil, ele foi preso mais uma vez pela Guarda Municipal de Ilhéus e, no entanto, foi ouvido pelo delegado de plantão e liberado posteriormente, em virtude do crime ser considerado de menor potencial ofensivo. E aí o Iguape pergunta: quem será a próxima vítima de Ulisses? Quem será a próxima vítima do Banha? Então tá aí, bairro do Iguape pedindo mais atenção, comando da Companhia 70. O comandante major PM Vasco Neto, o subcomandante capitão Zacarias, chegando com a delegada Catiana Amorim, que é a coordenadora da sétima, e tem uma conversa sobre esse elemento. Não dá para a polícia ficar enxugando gelo, a polícia militar. Prende e chega na polícia civil, o elemento é solto. Então tem que ter uma conversa, tem que ter um entendimento sobre esse elemento que está aí bagunçando o bairro do Iguape, bagunçando o bairro da minha amiga Lila Del Rey. Alô, Rita Del Rey, acorda, as filhas do Lulu de Castelo Novo, goleiro de Castelo Novo. E mandando um abraço a Jorge Doido, também tá ligado, Tropa de Elite. Olha, mais um box foi arrombado na central de abastecimento do bairro do Malhado. Um comerciante teve o box madrugada, foi de ontem. Central de abastecimento, situação corriqueira, tem deixado os trabalhadores indignados. Falta de segurança ostensiva e permanente. Eu não sei porque antes podia. Eu não sei porque hoje não pode. Quando o prefeito de Ilhéus era Valderico Reis, o Valderico Reis deu carta branca para o Pedro da Guarda. O Pedro da Guarda, no comando da Guarda, ele instalou a Guarda Municipal na central de abastecimento e deu tranquilidade ao comerciante, aos proprietários de box, e lá vagabundo não tinha voz, não tinha vez. Pedro e a Guarda Municipal, o sangue azul chegava junto. E aí, conforme relato de um comerciante, a ação do meliante teve como alvo o box Rei do Celular. Rei do Celular, que fica no pavilhão B. E no vídeo que foi encaminhado, o suspeito entra no estabelecimento e minutos depois o alarme é acionado, o que deixou o indivíduo apavorado, porém dois aparelhos celulares ainda foram furtados, gerando um prejuízo em torno de R$700. O indivíduo ainda tentou furtar o ventilador, mas acabou desistindo por conta do barulho ensurdecedor do alarme. O boletim de ocorrência, a queixa foi prestada, registrado para providências na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Eu vejo o alvo dos políticos, a central de abastecimento do bairro do Malhado, nos finais de semana, neste momento político. Cada um procura ir até a central, desfilar, falar com os feirantes, dar a mão para apertar a mão de Zé Carlos, que é o presidente da Associação dos Feirantes, e aí apertar a mão do Afonso, que é do Sindicato dos Feirantes, e sair perambulando pela central de abastecimento, falando com Ana de Javali, Ana do Fato, apertando a mão do China e também do Chico Pau Torto, o Valdivino do Porco, o Valdivino do Carneiro e por aí vai. Chega em Sergipe da Farinha, lá em Perninha do Ovo, Gilson Perninha, o Perninha do Ovo que também pescava na minha prova quando fomos colegas de colégio. E por aí vai, você vai passando pela central de abastecimento, chega lá, o Eri da Ração, Eri da Ração, que é irmão do meu amigo Distrito de Santo Antônio, Zé do Bar. E por aí vai. A central de abastecimento é pra lá e pra cá. É um pra lá e pra cá na central. E pedindo votos, pedindo apoio, pedindo isso, pedindo aquilo. Depois que ganha a eleição, todo mundo some da central de abastecimento. E nós esperamos que essa política que está aí, com três candidatos, a gente não sabe ainda quem vai ser o prefeito de Ilhéus, e aquele que venha a ganhar a eleição, que olhe, tenha um olhar diferenciado para a central de abastecimento, pegue o chefe da Guarda Municipal, o comandante da Guarda Municipal, e jogue na central de abastecimento. Se eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Por que quando Valderico Reis foi prefeito de Ilhéus, a central de abastecimento, ele colocou Pedro como chefe da guarda e o Pedro dava conta do recado, o sangue azul, a guarda municipal estava presente. Vagabundade não criava não na central, viu? O Pedro chegava junto, a guarda municipal, porque hoje a guarda municipal não se faz presente, não chega junto? É os boxes sendo arrombados, é a insegurança na central de abastecimento no bairro do Malhado, que deveria ter mais segurança, com a polícia militar também. A polícia militar também. Ali circula muitas e muitas pessoas. Ali circula muito dinheiro também na central de abastecimento. E a polícia militar deveria ter. Não é ficar só naquele módulo. Dois, três policiais lá batendo papo, não. tem que, além do módulo com dois, três batendo papo, é, de vez em quando que alguém precisa, é para colocar policiais fazendo rondas na Feira do Peixe. Eu passei sábado, rapaz, tinha umas 10 pessoas usando o cachimbo do crack. O cachimbo do crack, eu passei no corredor, eu e o Pitianga. É, eu digo, Pitianga, você tá vendo aí, velho? Isso aí é questão de saúde pública. Rapaz, um local macabro. Falei, dá licença aqui, viu? Tô passando, Marinho Santos. Aí ficaram me olhando assim, entendeu? E eu passei passando. Passei passando e fui parar lá na Feira do Peixe. Eu e o companheiro Pitianga disse, rapaz, o que é isso aqui, Marinho Santos? Ali é as Malvinas, que ninguém consegue resolver o problema. Ah, vai chegar uma emenda do deputado A, do deputado B, do deputado C, e essa emenda nunca chega. E a reforma tão esperada dos feirantes, a reforma tão esperada do meu amigo Zé Carlos, nunca chega. E nós esperamos que um dia chegue. E que venha ganhar, quem vinha ganhar aí, espero que o próximo prefeito tome a iniciativa de olhar um olho clínico para a central de abastecimento do bairro do Malhado. Eu não sou nada, eu só sou amigo de alguns feirantes. E quando eu passo, eu recebo o aconchego deles. Aí eu chego na menina que vende o tempero, ela fala, ó, Marinho Santos, o pessoal tá passando aqui direto na central, fazendo campanha política. Eu digo, graças a Deus, esperamos que o que ganhar a eleição olhe para todos vocês que trabalham aqui. Aí ela uma vende tempero verde, aí disse, ó, e aqui meu vereador é aquele lá do Banco da Vitória. Tá bom. 6:21. Eu vou chamar, Tony, eu quero ir até Uruçuca, hein? O povo fala primeiro? Então bota o povo pra falar e depois a gente vai até Uruçuca com o Vini Santana. O povo fala, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos, 6:22, Tropa de Elite no ar até às 8 da manhã.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, tá pedindo aquele alô pra toda a rapaziada do hospital e desejando um bom dia pra toda a rapaziada de Ilhéus. Bom dia, ótima segunda-feira, uma semana e Deus conosco, né? Um abraço aí pra rapaziada do Hospital de Ilhéus. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Tom Café. Marinho Santo, vamos tomar um chocolate quente, meu amigo. Você passou aqui, não foi? Eu já gostei. Abraço, Marinho Santo. Fui, vou pra academia.
É, Nenga Áurea, Nenga Áurea, lá do Centro Social Urbano. Nós passamos por lá, Nenga Áurea falou, eu sou Nenga Áurea, que mando mensagens para você. E aqui chega uma mensagem de Ana de Javali. Ana diz aqui, Marinho Santos, bote pocando, porque o próximo prefeito tem que saber que a central de abastecimento aqui do bairro do Malhado é prioridade. No primeiro momento que o prefeito sentar na cadeira, ele tem que olhar para esta central de abastecimento que há muitos e muitos anos foi construída e não se faz aqui nenhuma reforma, nenhuma pintura. A central está quitável, está precisando de tudo. É, tem que dar uma pintura, dar um visual diferenciado, mas é um check-up. Valeu, 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 que valeu, Ana de Javali, parabéns para você. Muito obrigado por sua participação. É isso mesmo, meu amigão. Bom dia para você e para Tony Café. Muito obrigado, Ana.
Bom dia, Ana.
A transmissão de pensamento, Marinho Santos. Você falou tudo. Essa Ana bota para ver doer também.
É, sem falar que ali trabalha com alimentos, né? É. Então, a administração pública ela tem que ter um cuidado especial ali no centro de distribuição do Malhado.
É,
né?
Isso é, o fato de Ana é diferenciado.
É, né?
O fato é vendido para os grandes hotéis de Ilhéus e da região.
Pronto.
Os grandes hotéis chegam lá para comprar porque ela tem cuidado.
Então, como diz o meu filho Valentino, fala, Ana é profissional.
Ana é altamente profissional. E aqui do Cleosmar Bergson, a Contin Tintas. Todos ligados aqui no Tropa de Elite, Mário Santos. Muito obrigado, Contin Tintas. É o Santos, é o mesmo Cleosmar, ele é DJ também. Aquele abraço, o Contin Tintas também, tá todo mundo ligado. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo é do Sapeca Iaiá, da final do primeiro turno da Taça Zé Goiaba, lá no CPR Sul, a Associação dos Policiais, que tem a PPM, ó, esbagaçou, botou bocando, viu? É a Taça Zé Goiaba. Aconteceu na última sexta-feira. O Ajax tomou. Rapaz, daqui a pouquinho todos os detalhes, viu? É, vou gravar e vou mandar pra galera da Sapeca Iaiá.
6h25, Marinho Santos.
6h25, vamos até Uruçuca.
Antes disso, a gente manda um abraço especial para todos os fotógrafos, né? Hoje é o Dia Mundial do Fotógrafo e da Fotografia. Para essa
fotógrafo. É, dia do fotógrafo.
Fotógrafo que sempre esteve na linha de frente das grandes guerras, né? E de fatos, acontecimentos em volta do mundo. Está sempre trazendo aquela imagem da realidade pra gente.
A realidade minha para os fotógrafos de Ilhéus, mandando um abraço a Zé Nasal, fotógrafo, e o fotojornalismo, é o fotógrafo Mário de Queiroz. Hoje é o dia do fotógrafo
e da fotografia.
Segue o abraço do Tropa de Elite. Vamos até Uruçuca? Vou chamar ele, viu?
Chama aí.
Alô, alô, Vini Santana. Fernanda desistiu. E agora o Ministério Público Federal botou poquendo e pediu impugnação do registro de candidatura de Davi Farias. Vini!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos, Marinho Santos e Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com as informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré, nessa manhã de segunda-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha só, o Ministério Público Eleitoral solicitou a impugnação da candidatura a prefeito de Uruçuca de Davi Carlos da Silva Farias, alegando que ele foi condenado por estelionato com decisão judicial definitiva em 27 de junho de 2022. De acordo com o Ministério Público, a condenação criminal acarreta na suspensão automática dos direitos políticos do condenado, conforme estabelecido no artigo 15 da Constituição Federal. Davi foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comarca de Barueri, e uma pena de reclusão de 1 ano e 4 meses em regime aberto, além de prestação de serviço da comunidade e multa. A decisão foi confirmada em 2022. É importante ressaltar que a ex-prefeita Fernanda Silva, outro nome da oposição, anunciou sua retirada da corrida eleitoral na última sexta-feira e declarou apoio a Davi Silva. E com essa informação, eu vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. E muito obrigado e uma boa semana para todos vocês. Valeu!
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6h28, 6h28. Vini Santana, direto de Uruçuca, falando no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho eu falo do juiz que foi acusado de agiotagem juntamente com um empresário lá em Porto Seguro e é alvo de mandado de busca e apreensão. Juiz de direito e de um empresário, Porto Seguro. Que vergonha, viu? 6h29.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Muito bem, 6h34. Envie sua mensagem pra gente, 988291029, né? O que é que está acontecendo na sua comunidade, sua rua, está tudo beleza? Iluminação pública, como é que está precisando de auxílio da administração municipal? É só fazer sua denúncia através do nosso WhatsApp, 988291029, Marinho Santos.
A hora certa pra você que tá ligado, hein? Olha a hora para você não perder o horário aí do ônibus, o horário de sua viagem. Seja lá o que você for fazer. São 6h35 agora, hein? 6h35 na cidade de São Jorge e dos Ilhéus. Salve Jorge! Salve Jorge Javali! Preste atenção. Hospital de Base de Itabuna investindo aí em capacitação de alto nível em contratações públicas. Quem está comandando lá o hospital, o atual presidente do hospital de base, é o ex-prefeito de Itajuípe, o Marconi Amaral. Ele diz aqui, a coordenadora do setor de licitações e contratos do hospital de base Luiz Eduardo Magalhães em Itabuna, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, FASE. Renata Bonfim Oliveira participou na última quarta e quinta-feira, dia 13 e dia 14, da capacitação em inteligência artificial das contratações públicas em Vitória da Conquista, realizado pelas empresas Res Publicae Consultoria e assessoria e Merídio Consultoria e Assessoria em Gestão Pública. O evento teve como público-alvo agentes públicos envolvidos nas fases de planejamento das contratações, agentes de contratação, secretários municipais e assessores de diversos municípios do Sul e também do Sudoeste da Bahia. O objetivo foi mostrar como utilizar a inteligência artificial e o uso da chat GPT na fase de planejamento das contratações, além de criar estratégias para simplificar processos, reduzir erros e aumentar a produtividade no dia a dia. Então, através de aulas praticadas, monitoradas, networking, com profissionais de excelências sobre o uso do IA. O treinamento abordou sobre as ferramentas de inteligência artificial aplicadas ao planejamento trazido pela nova lei de licitações e contratos. Renata considerou o curso inovador e disse que a aplicação da inteligência artificial na área de licitações vai contribuir muito na elaboração destes certames e otimizar o tempo de montagem dos processos no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Então, conseguimos formalizar a parte de planejamento de uso de um processo de licitação em apenas uma manhã. Sem o uso do IA, esse trabalho levaria no mínimo de 1 a 2 meses, declarou aí a coordenadora. Segundo ela, licitação é algo que demanda tempo, conhecimento, estudo e pesquisa, ainda mais na área da saúde, cuja demanda é sempre urgente. Com o uso do IA, a gente vai poder minimizar erros e dar mais celeridade aos processos. Ela fez esse destaque. Já o presidente da Fundação Hospital de Base, o Marconi Amaral, ele reforçou a importância do investimento constante em capacitações dos colaboradores do Hospital de Base. Então, o uso da inteligência artificial vai contribuir muito para agilizar os processos licitatórios da Fundação. Então, esse conhecimento será replicado aos setores envolvidos para que todos coloquem em prática a nova ferramenta, finalizou aí o presidente da Fundação Hospital de Base, Luiz Eduardo Magalhães, o Marconi Amaral, está dando conta, ele ex-jogador do Esporte Clube Vitória e também prefeito da simpática e gostosa Cidade dos Lagos, Itajuípe.
Ele só tem que ter cuidado com uma coisa. O prefeito de Itabuna é bastante, bastante ciumento, né? Então, se ele começar a se destacar... Bota a
cabeça, ele, se destacar... Ele,
aí já foi. Aí é saque na seta. Vai pro banco.
Vai pro banco.
É assim que acontece. Se destacou demais, o prefeito bota no banco.
Mas ele tá tranquilo, Marconi Amaral, porque a Cláudia Oliveira, né? Ela vai ser chamada agora... Vai ganhar a eleição lá em Porto Seguro, tá bem na pesquisa, e aí ele vai ser chamado para assumir a cadeira dele na Assembleia Legislativa da Bahia. Suplente de deputado estadual.
Então tá Marconi tranquilo.
Marconi Amaral, de Itajuípe.
Então tá tranquilo.
Tá tranquilo, vai ter uma cadeira lá, tá melhor do que eu e você, viu?
Não, eu tô bem aqui, graças a Deus.
Ah, você tá bem? Eu também estou, tô legal.
Para lidar com a coisa pública, você tem que ter bastante eficiência e cuidar realmente do que é necessário. Para cuidar da coisa pública, você tem que estar perto, seus olhares devem estar ligados no que está acontecendo com a sua comunidade, com o seu povo, principalmente o pessoal das comunidades. Né? Então, se você assume uma coisa que você não dá conta, é melhor ficar aqui no meu cantinho fazendo o que eu sei fazer, que é isso aqui, que é a comunicação.
Eu tenho duas manchetes, e você, logo depois dessas manchetes, eu quero ver o que, é que você traz pra gente aí.
O povo vai falar.
Professores da UESC rejeitam proposta do governo do estado, governador Jerônimo Rodrigues, e anunciam paralisação. E ainda dois homens foram mortos em mega operação da polícia no centro da cidade de Ilhéus. Vem comigo, Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Muito bem, Marinho Santos. Tony Café, bom dia. Parabéns pelo seu maravilhoso programa. Deus abençoe a todos vocês e tenham uma ótima semana. Eu ouço o seu programa todo dia. Evani do Salobrinho tá dizendo que ouve o seu programa todo dia. Mande um salve pra ela aí, por favor.
Evani é do Salobrinho.
Tem mais aqui. Bom dia, Marinho Santos. Tony, aqui é Binho Lima, de Maria Preta, Fazenda Santa Isabel, o sobrinho do Guarda Municipal Lima. Estamos ligados no Tropa de Elite. Você conhece o Guarda Municipal Lima?
Lima é o cara que trouxe e levou a galinha lá na Gabriela FM, lá no Banco da Vitória. Subiu aquela ladeira com a galinha empacotada. Só que a galinha tava viva.
Mas tinha ovo ou tava sem ovo?
Viva. Essa galinha morreu a semana passada.
Ah, tava lá na sua casa.
Tava lá na Baixa Fria, na casa do meu cunhado Ricardo Ramos. Professor Ricardo Ramos, o homem velho, a Igleide Selma matou a galinha.
Tá bom, tem mais aqui.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Que Deus proteja vocês todos os dias. Eu gostaria que você mandasse um bom dia para minha comadre Creide, Vitor, Suelene, Mundinho, meu filho Danilo, minha filha Jéssica, Dinha, e para todos os moradores da Barra, os meus vizinhos estão ligados em vocês todos os dias, Bete e Enildo, viu? E obrigado por você falar desse centro de abastecimento, que é um chiqueiro, uma sujeira só. E eu tenho muito medo quando eu vou na feira, Marinho Santos e Tony Café. Bom dia, meus amigos.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Grande abraço a todos, família ilhaense, família Gabriela FM. Estamos juntos, galera massa. Só lembrando que no Ecologia Praia, na próxima quinta-feira, caipirinha e caipiríssima dobrada. Compra uma, ganha uma. Cerveja Heineken continua na promoção, R$ 13,00. Heineken de 600 ml. Além de petiscos diversos, massas à noite e muito mais. Mariscos, você só encontra no Ecologia Praia, direção de Volta Ecologia e Família. Falta o amigo Marinho Santos, Tony Café, família Gabriela FM, visitar o Ecologia Praia. Estamos de braços abertos, esperando amigos, clientes, especialmente Marinho Santos, que é meu amigo de muitos e muitos anos. Estou esperando você e a primeira dama, Dona Angélica. Beleza, Marinho? Grande abraço, estamos juntos, companheiro.
Valeu, que valeu, Volta Ecologia. Um abraço para você, fica com Deus. Tenha um ótimo dia. Olha, Tony Café, os professores da UES que rejeitam proposta do governador Jerônimo Rodrigues e anunciam paralisação. Professoras e professores da UES que rejeitaram durante a Assembleia a proposta de recomposição salarial do governador Jerônimo Rodrigues de forma unânime. Então a plenária também aprovou a paralisação das atividades na última segunda-feira. Não, hoje, as atividades de hoje estão paralisadas dia 19 de agosto. Em resposta, a Assembleia apresentará na próxima reunião com o governo, dia 19, uma nova contraproposta de reajuste salarial. E além da paralisação, a categoria fará uma panfletagem no campus da UESC. É, na próxima, já aconteceu, foi na última sexta-feira, em ato e na entrada da universidade. Hoje vai ter também panfletagem hoje. Tá tudo parado, proposta do governador Jerônimo, que anunciam aí a paralisação da UESC. Professores e professoras da UESC, nós somos solidários para com vocês, viu? Somos solidários para com vocês aí da UESC. Vamos chamar Edenildo Braga? Vamos chamar Edenildo Braga no Sapeca Yaya também. A PPM derrotou o Ajax. Daqui a pouquinho, logo depois do Edenildo, a gente entra falando da final do primeiro turno lá do CPR Sul. Chamando você! Alô, 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 Edenildo Braga! Bom dia, vem comigo!
Bola dentro!
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E o Campeonato Brasileiro Série B seguiu neste final de semana, com a Ponte Preta empatando com Goiás em 1-1. Já o Vila Nova bateu o Sport placar de 2-0. Novo Horizontino e América Mineiro ficaram no empate em 1-1. A Chapecoense perdeu para o Guarani, uma sonora goleada, 4-0. O Santos perdeu em seu mando de campo para o Avaí, placar de 1-0, perdeu a liderança. O Amazonas bateu o CRB por 2-0 e o Botafogo de São Paulo empatou com o Paysandu 1-1. O Mirassol assume a ponta da tabela no Campeonato Brasileiro Série B. Agora, o time do interior paulista é o primeiro colocado com 38 pontos. O Santos caiu para 37 e está na segunda colocação. O Novo Horizontino é o terceiro colocado, também com 37 pontos, e o América Mineiro fecha o G4 com 34 pontos conquistados até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Já na Série A, a bola rolou com o Bahia, vencendo fora de casa o Grêmio pelo placar de 2-0. Foi bom demais o resultado para o tricolor baiano. O Atlético Mineiro, com time misto, empatou com o Cuiabá 1-1. Já o Bragantino perdeu para o Fortaleza pelo placar de 2-1. Fluminense e Corinthians 0-0. O único 0-0 da rodada. O Palmeiras, com gol no finalzinho, bateu São Paulo por 2-1. O Atlético do Paraná perdeu em casa para o Juventude 2-1. Já o Botafogo aplicou 4-1 no Flamengo. O Atlético de Goiás bateu o Inter 1-0. Criciúma e Vasco empate em 2-2. Hoje, para completar a rodada, tem Vitória e Cruzeiro. O Botafogo continua líder na ponta da tabela, 46 pontos, mas seguido de perto por Fortaleza. A surpresa do campeonato é o segundo colocado com 45, na terceira colocação Palmeiras com 41, também com 41 pontos, fechando o G4, está o Flamengo, 41 pontos conquistados, repito, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo no G4. O Bahia está na quinta colocação, bem demais o Bahia, 38 pontos até aqui na tábua de classificação. Na zona de rebaixamento, 17º Vitória, que joga hoje, tem 21 pontos, 18º Fluminense também 21, a equipe da Chapecoense é o vice, o do Cuiabá é o vice-lanterna com 18, e na lanterninha a equipe do Atlético de Goiás até aqui 15 pontos conquistados, tem que reagir Fluminense e Vitória. Série B é logo ali. São as informações esportivas para fechar o campeonato intermunicipal. Ontem, mais uma rodada, a quinta desta competição: Ilhéus 0, Quaraci 4, Aurélio Leal 1, Uruçuca 0. A classificação: Aurélio Leal 12, Uruçuca 10 pontos, Quaraci 7, Ilhéus até aqui 5 partidas, nenhum ponto. A última rodada da fase de classificação acontece domingo com Uruçuca recebendo Ilhéus, Quaraci recebendo a seleção de Aurélio Leal. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, boa semana a todos, bom dia!
Valeu que valeu, Adenildo Braga, bom dia para você, muito obrigado por sua participação no programa de hoje, amanhã estaremos de volta com você, Adenildo Braga, o irmão de Vanusa Braga. Só quero dizer, é vergonhoso colocar o nome de Ilhéus numa seleção vergonhosa, que envergonha o esporte amador de Ilhéus. Eu não sei por que colocar uma seleção, né? Que eu fico com vergonha, deixa eu ficar calado, é melhor não colocar o nome de Ilhéus, uma seleção com o nome de Ilhéus, uma seleção dessa aí que tá aí, é triste, viu, é triste ver isso aí acontecendo, todo dia é Denildo trazendo essas notícias, a seleção de Ilhéus com 0 ponto, não ganhou de ninguém, 5 partidas, é brincadeira, rapaz, você não tá vendo que isso aí não é seleção para usar o nome de Ilhéus? Se envergonha o futebol amador de Ilhéus, que já teve grandes craques jogando nessa seleção de Ilhéus, foi campeão do Intermunicipal, com Bico de Pato, Urubu, enfim, com o rapaz Henrique Lampião, essa galera, Zé Bispo, jogadores que vestiam a camisa da seleção de Ilhéus com garra, grandes craques, que não deve nada a esses caras que estão jogando bola aí hoje, Eu vejo esses times disputando aí, segunda divisão do Campeonato Baiano. Quem eram esses caras para chegar aos pés dos jogadores da época da seleção de Ilhéus? A verdadeira seleção de Ilhéus. Deixa eu ficar calado. Eu vou falar agora de coisa boa. Final do primeiro turno. Taça Zé Goiaba. Isso aconteceu no último dia 16, na última sexta-feira, no campo do CPR Sul, envolvendo a PPM e Ajax. Ajax e a PPM. Teve a vitória esmagadora da PPM, 4-0 contra o Ajax. O time do sargento Gerson Mendes passou o carro do suco, passou o rolo compressor e a taça foi certeira. A taca foi certeira, Teremos a abertura do segundo turno dia 23 de agosto, a partir das 7 horas. Eles estão agradecendo aqui o Coronel Souza Júnior, comandante do CPR Sul, pelo apoio ao campeonato, esse campeonato que rola toda sexta lá no CPR Sul. Mandando um abraço ao meu amigo Brito, que fica costurando as chuteiras ali na Avenida Ubaitaba, na Barra de Itaipe. Brito, aquele abraço para você também, viu? Eu acho que você também é campeão aí dessa Taça Zé Goiaba neste primeiro turno. Parabéns ao sargento Gerson Mendes e o sargento Veríssimo, o Marcelo Veríssimo. Um abraço do Tropa de Elite e agora é só comemorar e quando for para bater a laje é só me chamar, A hora certa são 6h53.
Bola dentro.
hora certa, são 6:54 na linda Ilhéus. 6:54. Olha, meus amigos, o Ministério Público Eleitoral recomendou aos órgãos partidários dos municípios de... Sabe onde aconteceu isso? Não foi o Ministério Público Eleitoral aqui em Ilhéus que recomendou, não. Foi lá em Amélia Rodrigues e Conceição do Jacuípe. Faltou Ilhéus. Oi, será que Ilhéus também? É? A não utilização de fogos de artifício com emissão sonora de qualquer intensidade durante o período eleitoral. Então, essa recomendação elaborada pelo promotor de justiça, o Vitor Teixeira, ele baseia-se em uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe propaganda eleitoral que perturbe o sossego público com algazarra ou o uso abusivo de instrumentos sonoros, incluindo fogos de artifício. Além da proibição dos fogos de artifício, o Ministério Público orientou os partidos políticos a observarem rigorosamente os limites sonoros e a utilizarem apenas os meios, né? Então tá aí, viu? Os meios que são permitidos pela legislação eleitoral. Então as atividades como comícios e uso de aparelhagem de sonorização devem ser realizadas entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser estendido por mais 2 horas. Então, o documento foi encaminhado também às polícias militar e civil, com instruções para apreender fogos de artifício que estejam sendo comercializados de forma irregular ou transportados sem a devida autorização. A recomendação inclui ainda a apreensão de veículos que estejam circulando com propagandas eleitorais sonoras, com jingles e músicas, quando não estiverem acompanhando passeatas, carreatas ou comícios. Então, os candidatos a prefeito e vice-prefeito dos municípios, né, firmaram um acordo mediado pelo Ministério Público, comprometendo-se a não utilizar fogos de artifícios sonoros durante o período eleitoral. O promotor de justiça, Ariel José Guimarães, ele ressaltou que a medida tem como objetivo proteger pessoas com o autismo, idosos, crianças e animais que podem ser afetados pelos ruídos. Além da proibição dos fogos de artifícios, as datas de todos os eventos partidários, como comícios, passeatas e carreatas, foram ajustadas para evitar a realização de eventos de partidos adversários no mesmo dia. Então, o acordo também estabelece que as coligações informem a Polícia Militar com pelo menos 72 horas de antecedência, data, horário e local dos eventos, além de uma estimativa de público. Isso permitirá que a polícia organize a segurança dos atos eleitorais de forma mais eficaz. Então, a medida busca garantir a tranquilidade e segurança da população durante o período eleitoral, minimizando os riscos e conflitos, promovendo aí um ambiente mais seguro para todos. Então, aí o Ministério Público de aqui da nossa região, estou falando isso aí, é o Ministério Público Eleitoral recomendando aí aos órgãos partidários, que Ilhéus, será que já foi recomendado também pelo Ministério Público?
Pelo menos aqui no portal de notícias do Ministério Público do Estado da Bahia, só os dois municípios que você acabou de mencionar. Amélia Rodrigues e Conceição de Jacuípe.
Isso. São 6:58, Tony Café.
Beleza, então, vamos chamar ela, né? A Nath.
Chama que ela veio. Nath Almeida. Bom dia, Nath.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Buraremo, a igreja evangélica foi invadida e teve cerca de 30 mil reais furtados de um cofre. O crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira. Até o momento, ninguém foi preso. No início da manhã, por volta das 6 horas, um funcionário chegou para trabalhar na igreja Assembleia de Deus e notou que a porta da entrada estava aberta, o que é incomum. Ele chamou o pastor do templo religioso e os dois constataram que a tesouraria também havia sido invadida. O porteiro e o pastor afirmaram que um cofre de cerca de 1,20 m, mais de 100 quilos, foi levado do local. Dentro dele havia uma quantia de 30 mil reais que seria utilizada para a reforma da igreja. Populares informaram a polícia que encontraram um cofre aberto às margens da BR-101, na entrada da cidade de Buraremo. O equipamento, no entanto, estava vazio. Segundo a Polícia Civil local, foi registrado um boletim de ocorrência. Investigadores estão em diligência para tentar localizar e identificar os autores do crime. Marinho Santos e Tony Café, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite, uma semana maravilhosa para todo mundo. E eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Ok, Nath, bom dia, 7:01, obrigado pelas suas informações. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos daqui a pouco.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora já pulou 7:15 na cidade de Ilhéus. Olha, os policiais militares da Companhia 68 cumpriram o mandado de prisão na central de abastecimento do bairro do Malhado. Mandado de prisão, a guarnição da 68 realizava rondas na central de abastecimento quando visualizou um indivíduo que, ao perceber a presença da polícia, ele se escondeu em uma barraca de frutas em atitude suspeita. Ao proceder à abordagem policial, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão por tráfico de drogas em seu desfavor. O indivíduo recebeu voz de prisão, foi encaminhado para a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. E dois homens foram mortos em uma mega operação policial no centro de Ilhéus, naqueles armazéns que ficam ali em frente à sede da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Essa operação foi conjunta, envolvendo guarnições do Peto 68, Peto 69 e Peto 70, e ainda da CIP Cacaueira, a antiga CAERC. Resultou na morte de dois elementos no interior do galpão abandonado em frente ao complexo policial no centro de Ilhéus. Segundo informações, a polícia militar, os suspeitos tinham anotação criminal pelos delitos de tráfico de drogas, assaltos, furtos, roubos e envolvimento com homicídios. A polícia militar sustenta que um dos homens reagiu, sendo baleado e morto no revide. Troca de tiros com a polícia. É isso mesmo. Troca de tiros. Os caras, a polícia chegou, foi recebida a balas. Existe a suspeita de que um dos meliantes participaram do arrombamento em uma das salas do DPT, Departamento de Polícia Técnica, na semana passada, quando foram furtados um computador, um bebedouro e uma sacola contendo vários materiais para uso de perícia. Inclusive tinha um crânio humano. Então tá aí, o galpão abandonado ali em frente à Sétima Corpim, em frente à Caixa Econômica Federal, né? Ali na lateral. É usado pelos moradores em situação de rua para uso de entorpecentes e esconderijo de produtos furtados e até prostituição a qualquer hora do dia ou da noite. E por falar em moradores em situação de rua, chamar a atenção do prefeito, da prefeitura de Ilhéus, é vergonhoso uma cidade como a cidade de Ilhéus, você ter moradores em situação de rua, Parque Infantil, bairro do Malhado. Agora estão morando na Alvorada. Alvorada, sabe onde fica? Aquele ponto de ônibus antigo, construído na época do ex-prefeito saudoso Erval Soledade, em frente ao saudoso Pontal Praia Hotel. Fizeram ali um... Eles estão colocando até rede para dormir. E vários outros pontos que existem pessoas em situação de rua. Está chegando em Leão, não sei de onde está vindo tantos moradores de rua. Central de abastecimento do bairro do Malhado está também que está, viu? Você vê o pessoal ali naquele jardim na frente da central. É o cartão postal de Ilhéus, hoje são moradores de rua. E a gente vê, tem até veículo, tem carro à disposição. E a Secretaria de Assistência Social não está assistindo absolutamente nada. E a gente chama a atenção do prefeito. Quero também chamar a atenção do prefeito, será que o Marão já acordou? Ó, ali antes, você vindo da entrada do Centro Social Urbano, sentido... Parque Infantil, ali na subida do Alto Soledade, antes do posto Carioca, que é aquilo ali, é vergonhoso aqui em Luarte da Dócio, é vergonhoso, você coloca o asfalto, uma, duas, três, e não resolve o problema daquilo ali. Quando não é o Átila Dócio, é a secretaria, qual secretaria? A culpa é da prefeitura, aquela água escorrendo ali. A culpa é da Embasa, a Embasa vai dizer que é da prefeitura. E ninguém resolve absolutamente nada, os carros estão passando ali, ó. Rapaz, é buraco. Prefeito, vai na Zona Norte. Cadê os vereadores de Ilhéus? Passando no local ali pra ver aquilo ali. Aquilo ali tá demais, rapaz. Aí você vem pra cá, pra entrada da Avenida Esperança. Aí quando você chega para entrar, você vai pela Avenida Ubaitaba para entrar para a Avenida Esperança. Já colocaram asfalto ali umas 3-4 vezes. Mas não custa, não sai do bolso do secretário. É por isso que jogam de qualquer jeito, não tem fiscalização. Aí a empresa está contratada pela prefeitura, a CTA vai lá, joga o asfalto. Daqui a pouquinho, o buraco está lá. Os buracos, em frente à Master Madeireira ali, tô dizendo onde é que tá. Então, Átila Dócio, tem que ter vergonha, tudo e todos aí da prefeitura, do prefeito ao secretário, do secretário aos vereadores, tem que chegar junto do secretário. E o secretário tem que fiscalizar. Não é botar CTA para ir jogar o asfalto e perder tudo. Isso é dinheiro público. Então tá aí o nosso desabafo, quero parabenizar a todos que organizaram um torneio no bairro São Miguel. As favelas estavam lá jogando, depois as favelas estavam lá bebendo cerveja e não aconteceu nenhuma briga. Graças a Deus, nenhuma briga aconteceu. Bairro São Miguel, torneio ontem, parabéns aos organizadores, parabéns aos times que participaram do torneio e parabéns as favelas que foram lá disputar para ver quem seria o campeão. E quem ganhou foi um time lá do bairro São Miguel mesmo. Tony Café, vem comigo.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Tony Café. Bom dia, Marinho Santos. Quero agradecer a vocês aí pelo apelo da energia de Ribeira das Pedras, de Rua da Linha, que a Corbel veio religar no outro dia de tarde. Muito obrigado, que Deus possa abençoar vocês aí, abençoando todos. Um bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Nessa manhã de segunda-feira, gostaria de demonstrar aqui a nossa indignação aqui, os moradores aqui do Basílio. A prefeitura começou uma obra aqui na subida do Basílio, onde dá acesso ao cemitério. Começou muito bem, mas tem uma semana com a obra parada, não passa ônibus para ir para a escola. Temos que descer cá para baixo, poder pegar aqui na Avenida Baitaba ou subir para a praça da. Aqui da Praça Nacional de Fátima, aqui no Basílio, para poder pegar os ônibus. Nos ajude aí. Abre o olho, prefeito.
Olá, bom dia, Marinho Santos, Tony Café, bom dia. Quem fala é Hildson, né, da Rua Lírio, Nelson Costa. Estamos compostos aqui com a luz apagada, né? A numeração é tão. Os moradores estão bem informados que pegaram até a numeração do poste, viu, Marinho? É 04755. Mas aí, essa iluminação pública, amigão, é responsabilidade da prefeitura, tá? Da prefeitura, não é da Coelba, né?
Tony Café, me repete aí, por favor, o número do poste aí para poder entrar em ação com o nosso amigo Gessé, comandante-chefe do setor de iluminação pública.
Pronto, é o 04755.
047.
Poderia pedir aí para vir aqui dar uma olhada. A rua do posto de saúde do Nelson Costa, rua do Lírio, né? Vamos lá, o pessoal da prefeitura dá uma passadinha lá para verificar aí. Que tá nas escuras lá e dá uma. Solucionar o problema da comunidade, não é isso? Pronto, Marinho Santos, é com você, 7h24, tropa de elite até às 8 da manhã, metralhadora da informação, mandando um abraço aí pra Bob Eletricista lá em Itabuna.
Eu tenho certeza que o setor de iluminação pública vai resolver esse problema ainda hoje, porque é um setor que o pessoal trabalha. E quase a gente não recebe reclamação da questão iluminação pública aqui no programa Tropa de Elite. Daqui a pouco eu vou passar o número do poste aqui para o nosso Gessé do setor de iluminação pública. Eu gostava quando ele estava junto com a Xé. Cristiano tá ligado no Tropa de Elite aí na aviação via metro. O Gabriel Capoteiro tá no bairro Teotônio Vilela, na Capotaria Amazonas também. Aquele abraço. E eu quero saber se aconteceu ontem o aniversário de Dona Dolores no Bar da Mata. O Bar da Mata no loteamento Vila Rica. Alô, Alan. Alan da Pousada Sonho Meu, lá do Jardim Tropical, vai me responder aí se aconteceu o aniversário, se o nosso querido amigo Zé Maria, investigador da Polícia Civil, apareceu com o bolo, levou o bolo de Dona Dolores. Quero saber isso aí, viu? E minha amiga Yara, que fez aniversário, moradora do bairro Teotônio Vilela, parabéns para você. E um abração para o companheiro radialista J. Age, o narrador esportivo que bota mais pilha na galera. Aquele abraço, J. Age, meu grande amigo Judson Age Caldas. Agora em Liel são 7h26, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. 7h26, um policial militar foi baleado em uma tentativa de assalto na noite de domingo, né, dia 18, na região de Humaitá, no bairro Boa Viagem, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o suspeito morreu em confronto com a polícia após o crime. De acordo com a PM, após ser baleado durante tentativa de assalto, o agente pediu socorro através de um áudio enviado a um grupo de aplicativo de mensagens formado por policiais. Em seguida, colegas de farda foram ao local, né? E socorreram e levaram para a unidade de pronto atendimento, UPA, de Roma. O estado de saúde dele é considerável estável, Marinho Santos.
Valeu que valeu, Tony Café. Agora são 7h26. Vamos chamar Souza Pina. Vamos até Itabuna. Alô, alô, Souza Pina. Bom dia para você, Souza Pina.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$2,50 e suco a partir de R$2,00 na Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, estamos chegando com as informações para este programa. Itabuna tem redução no custo da cesta básica. O projeto de acompanhamento do custo da cesta básica divulgou que a mesma passou a custar R$ 521,64 no mês de julho em Itabuna, uma redução de 6,25% comparado ao mês de junho. Dos 12 produtos que compõem a cesta básica, 8 reduziram de preço. Tomate reduziu para 38,69%, banana 13,63%, farinha 6,07%, açúcar 6,01%, feijão 1,91%, o pão 1,21%, o leite 1,10% e 4 aumentaram de preço. Café 6,49%, carne 2,80%, arroz 1,42% e óleo 1,37%. No mês de julho, os produtos com maior participação no custo da cesta básica em Itabuna foram carne bovina 29,09%, tomate 15,27% e pão 13,15%. E os itens com menor participação nesse custo foram açúcar cristal 2,52%, café 2,01% e óleo 1,28%. Observando os últimos 6 meses, o custo da cesta básica reduziu 7,41% em Itabuna. Curso capacita novos agentes de trânsito. Encerrou na última sexta-feira a capacitação dos novos agentes de trânsito para o exercício do cargo nas ruas da cidade, que teve início sábado, dia 17. O curso foi ministrado pela Escola Municipal de Trânsito em parceria com o Centro de Formação de Condutores. A capacitação objetivou preparar os novos agentes de trânsito para melhor servir a população, de acordo com o diretor de transportes, Wellington Santana. De acordo com o agente de trânsito e coordenador do curso, o Jorge Teles, a formação contou com novos instrutores de diferentes áreas de atuação, a exemplo de psicólogos. Dentre as disciplinas ministradas estiveram legislação de trânsito, noções de engenharia de tráfego e sinalização de trânsito, ética e cidadania, psicologia aplicada, direito administrativo, direito penal, primeiros socorros, leis municipais, dentre outros temas. A partir desta formação, os agentes de trânsito estão habilitados para trabalhar na fiscalização e orientação da população. Estudantes são agraciados em projeto no Teatro Candinha Dória. Aconteceu na última sexta-feira, no Teatro Candinha Dória, a 14ª edição do projeto Problemas da Juventude. Esse projeto teve sustentáculo em temas escolhidos pelos próprios estudantes para que fossem estudados, pesquisados e transformados em debates, apresentações e reflexões na culminância do projeto, com participação especial de profissionais e personalidades de diversas áreas. Nos dias 14, 15 e 16, os temas escolhidos teve destaque sobre drogas, assédio moral e sexual, violência de gênero, política, engajamento dos jovens, abuso sexual infanto-juvenil, trabalho infantil, exploração sexual infanto-juvenil, pedofilia, bullying e cyberbullying, gravidez na adolescência, tecnologias e redes, violência urbana, políticas públicas para a população LGBTQIAPN+, anabolizantes e padrões de beleza. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pina com as informações para o Tropa de Elite, que segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora 7h42, a cidade de Ilhéus tem 377 candidatos a vereador nas eleições de 2024. A Câmara de Vereadores de Ilhéus tem 21 cadeiras e esse ano são 377 concorrentes, o que indica uma concorrência de 17,13% candidatos por uma vaga. Então, é registrado para disputa aí do município, né? Total de... são 4 candidatos à prefeitura. Quer dizer, eu vejo 3 candidatos à prefeitura 23 partidos que somam as coligações. A candidata Adélia Pinheiro tem com a Federação Brasil da Esperança, o PT, PCdoB, PV, 22 candidatos a vereador registrados, além dos partidos PDT, com 21 candidatos, a Federação PSOL e Rede, com 17, o PSB, com 21 e o Solidariedade, com 20. Então, o Mobiliza, que também apoia a candidatura da petista, não lançou nome para a Câmara de Vereadores de Ilhéus. No total, são 101 candidatos pela coligação. Aí vem o Bento Lima, tem no total 150 candidatos a vereador registrados pela coligação, sendo 20 pelo PSD, partido do ex-secretário de gestão de Ilhéus, 22 do Agi, 22 do Avante, 22 do MDB, 22 do POD e 20 da Federação PSDB e Cidadania e 22 do Partido Republicanos, o PMN, que também apoia a candidatura de Bento Lima, lançou nome para a Câmara de Vereadores de Ilhéus. O candidato a prefeito pelo PL, o Rezende, não tem coligação com outros partidos. O PL de Ilhéus lançou 22 candidaturas para vereador. A coligação de Valderico Júnior tem 104 candidatos a vereador registrados esse ano pelo União Brasil. Partido de Valderico Reis, são 22 candidatos, além de 16 pelo Partido Novo e pelo PP, 22 candidatos pelo PRD e 22 pelo DC. A Câmara de Vereadores tem 21 cadeiras e esse ano são 377 concorrentes, o que indica uma concorrência, repito, de 17,13, né? 17% candidatos por uma vaga. Então, percentual aí, viu? É brincadeira? Tá que tá, viu? Mandando um abraço aí no Joia do Atlântico, tá ligado? O Sarney! Alô, Sarney! O Sarney e o Pivete. Pivete é o pedreiro. Também tá ligado no Tropa de Elite. Agora são 7 horas e 46 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia. Daqui a pouquinho eu volto falando que os professores de Laje. Laje é uma cidade que fica ali. Você indo no Vale do Jequiriçá, você tem que passar em Laje. Eles denunciam o prefeito ou a prefeitura por falta de repasse do INSS. Tony Café.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Marinho, eu liguei para você aí há uns 3 meses atrás, falando sobre a rua Visconde de Santo Amaro, que ia interditar. Hoje a Visconde de Santo Amaro está interditada. Não sobe ônibus no Basílio, o pessoal não toma atitude. É só botar os ônibus pela Palmares, vem até a praça onde ele faz o ponto final e depois retorna pela Palmares. Porque o João 23 não sobe. A Visconde de Santo Amaro está interditada. Agora, eu acho que a João 23 também vai interditar, tem 2 vazamentos desde sábado. Passa a calda aí, vaza, passa todo mundo lá e ninguém conserta. O Basílio tá um caos, hein? Rapaz. Aqui é Timba do Basílio. Um abraço, Marinho Santos.
Muito bem, muito bem, abraço para você, Timba. Muito obrigado pela sua informação. Bom dia, garotos. Uma ótima segunda-feira. É uma maravilhosa semana abençoada para todos nós pelo grandioso Pai Celestial, Angélica. Está desejando uma ótima semana para o pessoal do Tropa de Elite. Olá, bom dia, Mário Santos, Gabriela FM, sou Maria Thelma, estou passando para pedir socorro em nome do povo do Basílio. Aqui está um caos total. Na rua João 23, né? Há 4 dias tem um cano quebrado, confirmando aí a denúncia que o rapaz fez ainda há pouco, né?
O Timba fez essa denúncia. Ele tá pedindo socorro, na verdade,
exatamente,
né, Tony?
Exatamente. É,
os moradores do Basílio estão pedindo socorro. Estão ilhados. Pela Visconde de Santo Amaro não sobe e nem desce. E pela João 23 vai explodir também. Ninguém vai... Então vai ficar ilhado. Tem que sair na canela, na pernada.
A rua tá cedendo, segundo ela, que é o vazamento é forte. Rapaz. Desde sábado.
Aí o vazamento é de quem? Da prefeitura? A prefeitura joga pra Embasa, a Embasa joga pra prefeitura e a fiscalização não chega, Tony.
Beleza, então, tem mais aqui. Vamos lá, bom dia.
Mário Santo, bom dia, Tony Café, aqui é Gustavo. Queria vir falar aqui com você sobre a respeito desse semáforo aqui, da Avenida Itabuna. O pessoal está instalando aqui radar, mas não conserta o sinal. O sinal está com um problema, está vendo a hora de causar um acidente aqui. Pede aí alguém responsável aí para resolver esse problema aqui. Mas as marcações para botar os radar já está aí já.
É brincadeira, né? Os caras estão preocupados em arrecadar dinheiro para a Sutrana ou para a prefeitura. Porque coloca o radar e os sinais estão queimados. É brincadeira, cadê a Sutran? Atenção Sutran, alô Hermano Fanig, com a resposta da Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus, semáforos estão queimados, quebrados, não estão piscando, e aí bota o radar para poder multar o pobre coitado do trabalhador motorista.
É, em Itabuna, a comunidade de Monte Cristo, Fátima, pede socorro pela quantidade de buracos. Tem ruas no Monte Cristo que o ônibus já não tem mais acesso devido à quantidade de buracos. Agora, a pergunta que fica no ar é o seguinte, né? Com tanto dinheiro vindo do governo federal, há mais empréstimos que foi tomado no Banco do Brasil, uma quantia de 115 milhões de reais, né? Para poder resolver parte desse problema da comunidade itabunense, e a prefeitura nada faz. Tem buraco nas principais vias do centro da cidade, Marinho. Tem buraco na Cinquentenária, tem buraco na Paulino Vieira, tem buraco na Avenida Beira Rio Aziz Maron. Na ponte do São Caetano tem um relevo, né? A ponte, como se estivesse cedendo, chegaram lá, jogaram um asfalto e aí ficou aquela imensa bacia. Então, a falta de responsabilidade. E eu torno a dizer, municípios que estão, assim, abandonados, como é o caso de Itabuna, né? É porque o prefeito não anda na cidade, os vereadores não andam na cidade, não tem zelo com a coisa pública e não estão nem aí para o que está acontecendo.
A primeira coisa que os vereadores, quando ganham a eleição, aí fica com o rabo preso com o prefeito, aí não pode falar do Basílio. Ó, o Basílio está em trânsito, não pode subir pro Basílio, nem pela Visconde de Santo Amaro, nem pela João 23, que vai interditar também. É melhor mandar um abraço pro Pedrinho Ávila, que tá ouvindo o programa lá no Barracão Azul.
Pedrinho Ávila, aquele abraço, irmão.
Avenida Governador Roberto.
Mas você falou aquilo. Paulo Souto, você falou que a irmã que cuida dele, que é isso?
A irmã, ele mora com a irmã.
Ah, é?
Ele é a irmã que toma conta dele.
E regula ele.
É, né? Regula ele. Chama, Pedrinho, não vá para aquele ambiente lá. Naquela mulher não gosta de você. Ó, em frente ao Barro Vermelho ali, na entrada do
tá
Barro Vermelho.
Tá vendo aí, Pedrinho, que você arrumou?
Pedrinho Ávila, aquele abraço pra você, viu? Olha, os professores da cidade de Laje estão denunciando a prefeitura de Laje por falta de repasse ao INSS. Eu agora vou pra Camacan, tem Paulo José chamando, a gente vai até Camacan. Alô, Paulo José, bom dia.
Você parou de falar piscando, por quê?
Tá piscando aí, é sinal verde, aí você não tá vendo, chama ele, Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Estamos no mês dourado, o mês de agosto. Oportunidade para conscientizar as pessoas da importância da doação do leite materno, um alimento riquíssimo que pode salvar a vida de muitos bebês. A amamentação protege a criança da doença e reduz a mortalidade infantil. Por isso, apoie em todas as situações a amamentação. Em caso de dificuldades com a amamentação, procure uma unidade básica de saúde para apoiar a família. E um lembrete, Faça doação procurando um banco de leite em sua cidade ou na cidade mais próxima e salve milhares de vidas. Bom dia a todos, uma ótima semana. Vamos com o giro de notícias. Grave acidente em uma colisão. Olha, o jovem Hércules Santos Mota, de 20 anos, morreu em um acidente na manhã deste domingo em Arraial da Ajuda, no litoral sul de Porto Seguro. O carro em que ele estava de carona teve aí um acidente, bateu em uma árvore em uma rua na região central do distrito. O motorista do veículo sofreu ferimentos. Segundo a polícia, os dois foram levados à unidade de pronto atendimento UPA, mas o passageiro não resistiu. A polícia abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. Policiais militares da cidade de Belmonte entraram em confronto com criminosos na noite da última sexta-feira no bairro São Benedito. A ação ocorreu durante rondas realizadas pela guarnição, que avistou dois indivíduos suspeitos trafegando em uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha. Ao perceber a presença da viatura, os criminosos iniciaram uma fuga em alta velocidade, inclusive atirando contra a guarnição. E, opa! Tiro rumo ao bairro Arrozinho. A perseguição resultou em troca de tiros entre os suspeitos e a polícia. Apesar do cerco montado pelas forças de segurança, os criminosos conseguiram escapar. Agora, a Polícia Militar de Belmonte reforça a ronda na cidade e em distritos do município e esperam prender esses elementos com a ajuda da comunidade. As autoridades locais pedem que a população contribua com informações que possam levar à prisão dos criminosos, garantindo o anonimato dos informantes. E para o bem de todos, é importante que a comunidade e a polícia estejam juntas. Urgente, um jovem filho de um fazendeiro foi encontrado morto dentro de um carro, isto em Tapetinga. Segundo as primeiras informações, este homem foi encontrado com uma arma ao lado do corpo. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida. É o que se suspeita, né? Não tem ainda nenhuma confirmação se foi um homicídio, se foi um suicídio. O fato é que este homem foi encontrado dentro de um carro com uma arma ao lado do corpo. Estamos apurando para logo mais ter aí a identificação e as circunstâncias do ocorrido para maiores detalhes no próximo programa e também no nosso blog Paulo José. A qualquer momento traremos mais detalhes sobre este caso de um homem encontrado dentro de um carro lá em Tapetinga e ao lado do corpo uma arma. Outra informação que nós estamos apurando é sobre um acidente que ocorreu entre a cidade de Itarantim e Potiraguá, entre as cidades de Itarantim e Potiraguá, isto na tarde de ontem, domingo. Internautas até enviaram alguns vídeos, algumas fotos. Um dos internautas que estava fazendo caminhada mostrou o acidente do veículo Sandero e cervejas que foram espalhadas pelo local do acidente em que o carro foi parar. As margens ali da pista, numa localidade próximo ao Vavazinho. Ainda não temos informações sobre o que causou o acidente e nem a identidade dos condutores do veículo. Também não temos informações sobre o estado de saúde do condutor do carro. Então, um veículo com algumas pessoas sofreu um grave acidente entre Tarantim e Potiraguá. E nós estamos apurando, também traremos mais detalhes a qualquer momento. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu que valeu, Paulo José! Amanhã nós estamos aqui já aguardando mais uma participação sua no Tropa de Elite. Tenha um bom dia e fica com Deus. E fica com Deus você também, Tony Café, porque acabou, amém, viu, Tony? Bom dia, Tony, pra você.
Bom dia.
Um bom retorno à gostosa cidade de Itabuna.
Obrigado.
Valeu. Acabou, hein? Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, sai Rock frente, Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos.